Você está sentindo o poder dele, o amor dele na sua vida. Aleluia, obrigado, Senhor. Santo, santo tu és. Obrigado. Muito bom, Deus. Eu sei que tu vai parar maravilhas nessa manhã. Tu és bem-vindo. Tu és o Senhor dessa casa, da nossa igreja, da nossa vida. Aleluia. Santo tu és. Eu queria que você ficasse de pé. Deus é bom, não é? Você está sentindo essa unção do Senhor sobre a tua vida? Está muito bom, hein? Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí. No livro de Romanos, Novo Testamento, Atos, leia Romanos, capítulo 12. Aleluia, Senhor, obrigado. Jesus, nós queremos te adorar, Senhor. Nós queremos te servir com todas as nossas forças, com tudo que sabemos e conhecemos. Queremos te louvar, Senhor, com a nossa mente, com o nosso espírito, com o nosso corpo. Romanos 12, capítulo 1, perdão, Romanos 12, verso 1 e 2, diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quem concorda isso diz amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Senhor, usa essa palavra para falar conosco. Esse é um mês em que nós falamos sobre consagração, e eu vejo aqui o apóstolo Paulo querendo falar conosco, falar comigo e com você, e ele fala de mente muito forte, mas ele inicia dizendo algo muito importante. Ele está chamando eu e chamando cada um de nós para ofertarem, colocarem o seu corpo com sacrifício vivo. E eu creio que é isso que você está fazendo agora, não é? Então eu quero declarar a paz de Cristo na vida de vocês. Que Deus venha falar com você, porque se nós estamos nesse mesmo espírito e nós estamos nesse mesmo sacrifício, nós veremos do começo ao fim que é assim: espírito e sacrifício, sim, sacrifício vivo, de um culto racional, de algo que nós entendemos e compreendemos o que estamos fazendo. Não é algo que você está sendo levado por um vento, não. É algo que você está fazendo com consciência, para que você, através do seu corpo, possa ter um sacrifício vivo, porque vai exigir de nós. Começa como você levantando pela manhã e tomando essa decisão de ou vir para a igreja, ou ir para uma diversão, ou ir ao culto, ou ir se divertir, ou você participa de uma reunião de célula, de qualquer outra coisa, ou dá lugar ao mundo. Nós entendemos que a palavra de Deus está nos levando, nos ensinando, nos conduzindo a ter esse tipo de comportamento. Porque através disso, através desse nosso sacrifício, só através dele, porque é ouvindo, lendo, buscando, só através dessa maneira é que nós vamos conhecer o verdadeiro pedido do Senhor, que é conhecer esse Deus santo, agradável. E Paulo descreve dessa maneira, para que você entenda que esse culto seja agradável. Você vai conhecer a boa vontade de Deus através desse sacrifício. Mas mais do que isso, eu quero meter um pouquinho no verso 2. Ele diz assim: não se amoldem, ou não sejam conduzidos ou levados pelo padrão desse mundo. Fala-se de mudança de mente, alguns dizem metanoia. Mas essa mudança de mente, para que possamos nos transformar, e aí é um processo, porque é dia após dia, é luta através de luta, pela renovação. Renovação é algo que não acontece uma vez só. A renovação vai acontecendo paulatinamente, vai acontecendo diariamente nas nossas vidas. E essa transformação, e essa renovação vai nos levar a ter uma intimidade com Deus e comprovar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu me lembro de uma experiência de mente mesmo, do encontro com Deus que nós tivemos, no encontro de homens. E estava lá no final do... Quem participou de encontro aí sabe disso, no final do encontro, lá no domingo, e veio um cidadão conversar comigo sobre o problema que ele estava passando na família. Ele tinha dois filhos, tinha um casal de filhos, e o filho dele, o homem mais velho, estava namorando, e ele disse assim: pai, vou sair com a namorada. Ele estava vendo que estavam saindo demais, estavam namorando demais, namorando em todos os sentidos, namorando em todos os sentidos, e intimidade e tudo isso. Aí ele veio falar comigo: pastor, eu acho que eu fiz algo muito legal. O que você fez então, meu irmão? Mas eu não sei se está muito certo, porque a palavra de Deus hoje foi sobre família e eu estou em dúvida. Eu falei: diga lá. E a gente se surpreende no encontro. Disse: olha, meu filho está namorando, e é namorando sério, é para casar. E eu vi que ele estava se relacionando com a namorada dele nos motéis, e às vezes até nas ruas escuras. Então eu achei mais seguro fazer um quarto para ele aqui em casa, coloquei uma cama de casal, para ele se relacionar aqui dentro de casa. O senhor não acha melhor ele se relacionar dentro de casa do que na rua, do que nos motéis? Como Satanás é tinhoso, não é não? Porque a resposta simples seria: muito melhor estar na rua do que estar na casa, muito mais seguro que isso. Mas eu falei: meu irmão, o que tem que mudar? Do que estar lá no motel, melhor estar dentro de casa. Falei: meu irmão, o melhor é não se relacionar. O erro não está onde está fazendo, o que está fazendo, mas é como e a maneira que está fazendo. Tem que mudar a tua mente. Não, mas isso para mim é ponto positivo. Ah, é? Então tá bom. Se isso para você é certo, você tem uma filha? Tem. E sua filha está namorando? Tá. Já perguntei: você montou um quarto para ela também? Eu, minha filha, não, minha filha. Falei: qual a diferença dos dois? Não, com a mulher não. Falei: então teu filho pode se relacionar com a namorada dele, mas a tua namorada não. Não que eu acho certo, não é certo mesmo. Aí eu falei: então teu filho vai estar namorando, vai. E o dia que é essa namorada dele? Resolver dar em cima de você dentro de casa. E o dia que a tua filha exprimir você, eu quero ter um quarto também. E o namorado vir para dentro de casa, eu quero o mesmo direito. Que mente que você está tendo? Queridos, nós somos solapados pelas coisas do mundo. É bonito, é bacana, é menos perigoso. Não tem menos perigoso, não tem menos pecado. Nós temos que mudar essa nossa mente. Aqui é mais tranquilo, mais seguro. Daí ele disse: tá bom, pastor, você me convenceu, eu vou fazer um quarto para minha filha também. Eu falei: meu Deus, está completamente errado. Aí ele subiu para o nível 2, eu subi para o nível 3. Ah, é assim? Satanás vai desafiando você. E no encontro faz o quê? Estava eu e ele mesmo. Falei: então vai ser o seguinte: você vai deixar o namorado da tua filha namorar ela, vai. E quando o namorado da tua filha olhar para tua esposa e querer fazer sexo com ela também. Foi bem assim. Aí ele arrepiou comigo. Porque é isso que vai acontecer. Satanás vai minando você de passo a passo. E a palavra de Deus diz isso. Nós precisamos renovar nossa mente, porque todos os dias nós somos bombardeados por isso. Nós somos minados, o mundo aí fora quer tornar normal aquilo que não é para o Senhor. Nós não precisamos aceitar as coisas que estão no mundo, apesar de viver nela. É fácil dar o exemplo? Claro que não é. A palavra de Deus disse ali no verso 1, é um sacrifício vivo. Está entendendo o que é sacrifício? Sacrifício é isso, não fazer aquilo que o mundo está fazendo, porque o mundo está fazendo e acha bonito. Renovar a nossa mente é um processo, porque vai exigir coisas de nós. Nós vemos os colegas, nós vemos o mundo, a TV, a internet, falando que isso é normal. Sabe, hoje de manhã a pastora Dora falou um pouco nesse tema. Se você tiver coragem de assistir a pregação dela, assista, porque ela vai falar com você. Falar justamente disso também. Os padrões desse mundo não servem para nós. Nós temos que se amoldar desse jeito. Deus deu o que Ele tinha de melhor. E o nosso corpo precisa ser templo do Espírito Santo. A Gina falou, dizia, Isaías 53, quando as pessoas olhavam para Jesus e viam aquele corpo todo machucado, não havia beleza nenhuma. Então não queira atrair as pessoas para o mundo. Se você é um seguidor de Jesus, não queira atrair o mundo pela tua beleza física. Não queira ser o centro das atenções. Porque se Jesus foi um exemplo para nós no batismo, Ele também foi na morte, também foi no sacrifício. E Paulo diz que nós devemos seguir o exemplo de Jesus, ser esse sacrifício vivo. Você acha que Jesus sofreu pouco ou muito indo para a cruz? Se comparado ao teu sacrifício, dizer não para algumas coisas do mundo. É isso que Ele está dizendo para nós. O nosso sacrifício é dizer não para as coisas do mundo. Você acha que nós não somos tentados? Você acha que nós não somos provocados para sair da linha, para sair da linha de centro, como disse o pastor Nelson? Sempre, todos os dias. Mas para que isso não aconteça, nós precisamos começar na nossa mente. Por que na nossa mente? Eu vejo, eu falei de consagração uns domingos passados, lá no segundo verso do Salmo 133, fala da consagração da unção sobre a vida de Arão, que vinha sobre a cabeça. Significa que a unção vem de cima para baixo, dos céus para a terra. Ele precisa, a consagração precisa passar primeiro na nossa mente, é de cima para baixo. Aquilo que a nossa mente determinar, o corpo vai fazer. Aquilo que a nossa mente entender que é bom, que é agradável, que é um sacrifício razoável, racional ao Senhor, o nosso corpo vai fazer. Reclamando, mas vai fazer. Afinal de contas, quem manda em você? O teu braço? O teu coração, que é enganoso? Os teus olhos, que buscam a beleza? Ou é a tua mente que precisa estar ligada com a mente do Senhor? Começa assim essa unção. Ah, eu quero ser ungido, quero ser separado, quero ser consagrado ao Senhor. Começa de cima. E aí ela vai acontecer o que diz lá no verso 2 desse salmo. Ela vai se esparramar pelo nosso corpo. Vai dominar a nossa barba. Vai dominar o nosso caráter. Vai dominar o nosso desejo físico. Vai conduzir as nossas pernas, nossos pés para o bom caminho. Mais do que isso, vai nos tirar do mau caminho. Mas algo que Paulo nos fala do cuidado desse corpo é tão grande que deve ser, tão importante, que eu quero lembrá-lo. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz assim para nós: acaso não sabem que o corpo de vocês, que o meu, esse corpo que você carrega aí, o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. Nós somos templo, nós somos tabernáculo dele, onde ele tem habitado. Que tipo de coração, que tipo de corpo ele tem visto, presenciado? Ele tem prazer de entrar ou não tem? Nem de entrar, de ficar. Que eu creio que você deve ser habitado por ele. Mas diz assim: o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que habita em vocês, e que foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos. Quer dizer, ele já nos comprou. Vocês foram comprados. No verso 20 diz assim, do capítulo 6: vocês foram comprados por um alto preço, por isto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Aquele corpo que nós vimos moído lá na cruz, arrebentado, feio, disforme, que não dá prazer nenhum de olhar, foi o que nos capacitou, foi o que nos deu esse privilégio e nos comprou da morte. Queridos, você não é dono nem do seu corpo, nós não somos. A palavra de Deus é que nós somos escravos, mas Ele não nos trata como escravo. Nós somos servos, mas nem como servos nós somos. Ele diz assim que nos trata de filhos e nos convida a ser príncipes, reis, para reinar neste mundo mesmo, aqui e agora. É assim que Ele nos trata, mesmo pagando o preço, mesmo se dando por nós, Ele nos trata como iguais. E é por alguma razão é que Ele faz isso, porque Ele nos quer ver bem fisicamente, bem espiritualmente e bem com a nossa mente, para que sejamos usados para a obra dele. É isso? Será que acontece? Queridos, quando Deus mexe, quando Deus transforma a nossa mente e faz com que nós cuidemos do nosso corpo, Ele tem um motivo, Ele tem uma razão, Ele tem um propósito para isso. Se você não entendeu o teu propósito depois de tudo isso, eu vou lembrá-lo. Ele diz assim, e aí já é Pedro. Pedro é gente boa demais. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Vocês, porém, olha só, se você for sábio, se você estiver nessa ligação de mente com Deus, você vai levantar a mão agora e vai ficar assim, bem preparado. Fica assim. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você recebe isso? Recebe mesmo? Então põe na cabeça, eu recebo, isso é para mim, Senhor. Posso ler o resto? No mesmo versículo? Para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você é nação santa, você é sacerdócio real, você é templo do Espírito Santo. Para ficar parado em casa assim, televisão, vendo coisas que não precisa, vendo internet, faltando trabalho, isso? Não, ele diz assim, para anunciar as grandezas dele. Olha só o que ele está confiando a ti, confiando a mim, confiando a nós, para que sejamos esses dispenseiros do Senhor, para que anunciamos as boas novas. Isaías fala assim, porque ele me ungiu, e assim também ungiu a cada um de nós, para anunciar as boas novas, para falar essas coisas, não reter aquilo que é bom. E aqueles que se empenham, aqueles que se desejam participar da obra de Deus, estão no lugar certo, porque a nossa igreja é desse jeito. É não reter, é passar, é compartilhar, é dividir, para que as coisas do Senhor se esparramem por essa cidade. Mas diz algo mais ainda. E aí é Paulo, na carta de 2 Coríntios, eu gosto de compartilhar isso. Portanto, se alguém está em Cristo, todo mundo sabe, fez um encontro com Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. De algumas versões é nova criação, porque as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então você é um cara, você é uma pessoa, você é um homem, uma mulher nova, zero quilômetro para Deus, nova. As coisas velhas já passaram, ninguém pode mais te acusar de nada, o acusador não tem mais poder sobre as suas vidas. Olha a beleza quando você começa a se entregar para Deus, se consagrar para Ele e receber esse óleo que Arão recebeu um dia, descendo pela cabeça, descendo pela mente, pelo caráter e pelo seu corpo, dizendo, você precisa ter um corpo perfeito, habitável, habitação do Espírito Santo, onde ele se senta e fica à vontade. Aonde teus olhos estiverem olhando, ele vai estar olhando com prazer. O que os teus ouvidos estiverem ouvindo, ele vai ouvir também. Mas o que você estiver fazendo, onde você estiver andando, ele precisa estar com você. Será que ele está? Queridos, essa transformação, esse processo que eu falei, isso acontece com todos nós somos amoldados, somos moldados todas as vezes que nos dispomos a ouvir a palavra, a se corrigir de alguma coisa. E eu vejo uma pessoa que chega a uma conclusão que eu gostaria de tomar, que todos tomassem. E Paulo é radical lá em Filipenses, quando ele leva essa carta para eles. Quando ele fala para Filipenses, eu creio que é uma das cartas que não está destinada só àquela igreja, mas a todas. Afinal, todas são assim. Mas essa de Filipenses é extraordinária, porque ele diz assim, lá no capítulo 3, no verso 7. Mas o que para mim era lucro, Paulo falando, passei a considerar perda por causa de Jesus. Aquilo que eu valorizava tanto, para mim já é perda. As coisas do mundo não têm muito valor mesmo. Isso, o que vier é lucro. Quer dizer, continuando assim, mais do que isso, considero tudo perda comparado com a suprema grandeza e conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas e eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. A comparação é dura, é verdade, mas ele está dizendo para você aquilo que você tem de tão precioso na tua casa, o teu sofá, o teu carro. Fala com as mulheres também, as tuas porcelanas, os teus cristais. Tudo isso perde o valor quando você começa a receber Cristo na tua vida de uma maneira completa e plena. Isso se chama consagração. Isso se chama se entregar completamente a Jesus. Não é só seguir o exemplo dele. Eu me sacrifico, eu entendo que eu vou passar por dificuldades e vou dar glória a Deus. Eu entendo que eu vou ter tentações e vou ter que me desviar delas. Mas mais do que isso, ele deseja que nós sejamos anunciantes. Ele deseja que nós falemos disso. Nós precisamos pregar essa obra que é dele, porque ele quer fazer, é dele, mas quer fazer através de nós. Ele não te salvou, ele não está te mudando e não está te dando bens, não está dando conhecimento, não está dando entendimento para que fique no teu coração e na tua mente. Mais do que isso, ele quer te usar, e de uma maneira melhor do que me usa, do que usa a pastora Regina, do que usa qualquer um de nós, porque a maneira que Deus vai te usar, e já deve estar te usando, é uma maneira especial, particular, única, que ninguém, nenhum de nós, pode fazer. Então se coloque na disposição de Deus, coloque na presença de Deus e diga: usa-me, porque eu quero ser. Muitas vezes eu não sei como vou ser usado, não sei nem o meu ministério qual é. Queridos, se preocupe em se colocar na presença de Deus, e eu tenho certeza absoluta que Ele vai falar com você, Ele vai usar a igreja, Ele vai usar as pessoas, para que você participe dessa obra de uma maneira sincera, boa, agradável. Você será usado para manifestar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na vida das pessoas, como um dia fizeram na minha. Mesmo chovendo, mesmo com frio, levaram o que eles tinham de melhor para dentro da nossa casa, que era a palavra de Deus, que estava escondida, que estava reservada, estava deixado de lado. O que eles fizeram foi acender em nós algo que só Jesus podia fazer. Primeiro, entender o que ele significava em nossas vidas, e a partir disso, nós começarmos a caminhar juntos. E assim começa. Aquilo que Satanás quer destruir, que é a nossa família, que é são os nossos amigos, a igreja, nós precisamos resistir, lendo, ouvindo, buscando a palavra de Deus. Essa atitude nossa de mostrar para Ele que nós queremos nos dedicar, nos consagrar, é isso que reflete a nossa vontade e vai dizer para Deus: pode me usar, pode fazer de mim um instrumento. Queridos, esses são princípios de ler a palavra, buscar o entendimento, fazer com que ela mexa comigo mesmo, tornar a minha vida talvez não tão divertida como o mundo pensa, mas muito mais alegre, muito mais feliz, porque eu estou com o Senhor. E é isso que Ele nos convida a falar dele, a anunciar boas novas. Mas para que façamos isso, lembrando, consagrando primeiro a nossa mente, blindando ela com as provações. Eu quero dizer para você, eu contei daquele homem. Uma semana depois, ele não era da nossa cidade, mas uma semana depois ele ligou para mim. E ele disse assim: pastor, eu acabei tirando a cama de casal. Eu falei: meu Deus, cara, o que você fez? Que eu não estava lembrando o que tinha acontecido, sabe? Eu falei: escuta, mas e daí tua esposa? Eu falei: não, ela concordou com isso. Eu falei: meu Deus, e agora, cara, vocês se separaram? Daí que eu fui ligar: não, a cama de casal que tinha na cama do meu, no quarto do meu filho. Daí que veio a memória, a história. A Argina às vezes sofre porque eu esqueço das histórias, daí que ela me lembra. Mas aí eu lembrei, falei: glória a Deus, mas por que você fez isso? Daí eu provoco também: por que você não deixou? Falei: não, eu vi que estava trazendo incômodo, estava trazendo problema para dentro de casa, já estava começando a influenciar minha filha. E ele disse: você estava certo, eu estava errado. Daí eu falei para ele: querido, hoje entrou salvação na tua casa, porque você mudou a sua mente, a sua família está conhecendo a salvação. se quer isso para a tua casa, louve ao Senhor. Permita Ele mudar a sua mente. Vão te chamar de careta. Às vezes vão mesmo. Mas o que eu quero saber é do meu relacionamento com o meu Salvador. O preço que Ele pagou. Hoje nós tivemos a ceia, lembrança. Lembre disso. Façam esse ato para lembrarem do meu sacrifício. Ele te comprou por um alto preço. Não foi barato, não. Custou o sangue, todo o sangue dele. E através da tua mudança, não só a tua família, não só a tua vida, mas aqueles que estão ao teu redor, vão ter o privilégio de ver Deus agindo através da sua vida. Amém? Quem quer mudar de vida aí? Mais ainda. Quem quer continuar sendo transformado? Continue buscando ao Senhor. Continue buscando Ele com todo o teu coração. Porque Ele diz assim, quando vocês me buscarem de todo o seu coração. Ele diz assim, eu me deixarei ser achado de vós. E quando Ele deixa ser encontrado, quando Ele começa a fazer parte da nossa vida não é a mesma. Eu não preciso vir à igreja por religiosidade, para marcar pontos, ah, o pastor me viu. Não, é porque eu tenho prazer de fazer isso. Eu falo para os meus, vão para o culto porque eu vou para o culto. Meus filhos vão para o culto porque eles verem eu indo ao culto. Quando a Regina ora pelo pastor Robledo e pela pastora Dani, vou ser muito honesto com vocês, não é porque eles são pastores, não. Eles são mais do que isso, eles são servos, servos de Deus, eles se sacrificam. Nós sabemos das lutas que eles têm e que eles tiveram quando nossos filhos passaram, estavam juntos com eles. Nós ajudamos eles muitas vezes e vimos o sangue que eles estavam dando, as lutas que eles tinham. Mas aí quando nós vemos que as pessoas estão desejando estar perto deles, não é porque eles são assim, é porque Deus e Jesus transformou eles. E assim também pode ser nas nossas vidas. Você pode ser esse perfume agradável que as pessoas vão desejar sentir quando estiverem perto de você. Eles vão desejar ouvir a sua voz, porque aquilo que você falar vai realmente confrontar. Mas eles vão entender que há um amor diferente. Não há crítica, há compaixão. Quando eles quiserem ficar perto de você, os seus discípulos, a sua família, quando aqueles que nem te consideravam dizer assim, eu queria que o nosso irmão orasse aqui, porque eles te respeitam, não pela tua aparência, mas por aquilo que há dentro de você. Quando você entra num lugar e a situação muda, não porque você é bravo, porque você é nervoso, porque emana de você algo diferente, que constrange as pessoas, e não emana, não sai de você dinheiro nenhum, roupa nenhuma, exala de você o amor de Cristo que constrange as pessoas, que faz com que elas mudem de atitude e você não precise mudar a sua. É isso que Jesus nos cobra. Eu queria ler de novo aquilo que Paulo nos orienta. Pedro, perdão. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É para isso que nós somos chamados. Fica de pé agora. Nós temos mais uns minutinhos. Eu queria que você adorasse a Deus, entendendo isso, que você faz parte dessa geração eleita. Você foi eleito, sim. Por mais que o mundo diga que você não é capaz, que você não tem sabedoria, que você não tem curso, que você não é um cientista, nada disso. Você é uma geração eleita. Mais do que isso, você homem, você mulher, possui um sacerdócio real, real porque vem do nosso Rei Jesus, foi derramado na nossa mente e escorreu para o nosso corpo. Mais do que isso, juntos, nós somos uma nação santa, é um povo, e somos um povo escolhido do Senhor. Levanta suas mãos, declare isso a Ele, que você realmente faz parte dessa nação, faz parte desse povo que foi separado de Jesus, faz parte desse time que ama, adora, que louva Ele com todo o seu coração, com todas as suas forças. Então abra sua boca agora orando. Aleluia. Declare que Ele é santo, que Ele é poderoso, que você reconhece o sacrifício dEle. Esse é o nosso culto, para entender que nós fomos levantados, agraciados, e não só receber as bênçãos, mas também levar esse Jesus a todo esse mundo em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você, que essa palavra continue gerando fé, gerando compromisso com a obra do Senhor, gerando amor pelas almas, amor pelas vidas, e que você seja transformado pela renovação da sua mente e ser um discípulo, ser um crente fiel, ser um servo do Deus Altíssimo em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe você, que você tenha uma semana poderosa, que as bênçãos te alcancem todo o tempo em nome de Jesus, amém? Vamos declarar o nosso grito de guerra, porque se Deus é por nós, quem será? Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Deus te abençoe.